Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado aprova projeto que amplia a competência da Justiça Militar.
E ainda proposta que assegura atendimento especializado à vítima de violência doméstica.
Situação de calamidade nas contas dos municípios preocupa Lidse da Mata.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou hoje o projeto que transfere para a Justiça Militar da União a competência de julgar os homicídios dolosos cometidos por integrantes das Forças Armadas contra civis em algumas situações.
Pela proposta que segue para a sanção presidencial, a medida valerá nas operações de paz e em missões de garantia da lei e da ordem, como a que ocorre atualmente na cidade do Rio de Janeiro.
Também será aplicada nos casos em que os militares estejam em cumprimento de atribuições definidas pelo presidente da República ou ministro da Defesa e em ações que envolvam a segurança de instituição ou missão militar. Repórter Marcela Cunha.
Para o senador Jorge Viana, do PT do Acre, o Tribunal Militar é o foro mais adequado para compreender as especificidades da atuação das Forças Armadas.
A ação das Forças Armadas precisa ser julgada por quem entende de ação de Forças Armadas. O júri popular, com todo o respeito que eu tenho, não entende dos mecanismos do que é uma missão das Forças Armadas, da maneira que operam, da maneira que agem.
Contrário à proposta, o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, disse que os senadores optaram por reforçar a lógica da militarização, além de criminalizar a pobreza.
Eu não vi nunca um caveirão dando tiro em Copacabana, Ipanema, Leblon, não. São nas favelas, nas comunidades pobres. Como se ali só tivesse marginal e não é verdade. Todo mundo sabe que 99,9% são trabalhadores, que vivem assustados. Não é uma ação militar que resolve o problema de insegurança naquelas áreas.
E também segue para a sanção presidencial o projeto que assegura às mulheres em situação de violência doméstica e familiar atendimento policial e pericial especializado ininterrupto, preferencialmente por servidoras.
A proposta ainda garante a elas a possibilidade de não terem mais contato com o agressor, de não serem submetidas a procedimentos sucessivos de depoimento, nem questionadas sobre sua vida privada. Repórter Gustavo Azevedo.
Segundo a iniciativa, as medidas protetivas, por exemplo, poderão ser tomadas somente por delegados e não por qualquer autoridade policial, como previa o texto original. A senadora Marta Suplicy, do PMDB de São Paulo, destacou que é necessário aprimorar a legislação, que completou 11 anos, e lembrou os dados de violência.
A mulher brasileira precisa perceber que ela não está sozinha, que a violência de que é vítima não é ocasional, mas sistemática, que não é episódica, mas ela é estrutural, que não é pessoal, mas até cultural. Os números falam por si. Segundo o relógio da violência do Instituto Maria da Penha, a cada 7,2 segundos, uma mulher é vítima de violência nesse país.
Além do atendimento policial e pericial especializado e realizado por mulheres, o acompanhamento às vítimas deverá ser ininterrupto. A proposta estabelece ainda que os estados e o Distrito Federal darão prioridade à criação de delegacias especializadas de atendimento à mulher, de núcleos investigativos de feminicídio e de equipes especializadas para o atendimento e investigação das violências graves contra a mulher. A senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, lembrou que a aprovação da proposta é um marco importante para o combate à violência.
Quero agradecer em nome da bancada feminina e das mulheres do Brasil, porque os líderes resolveram pautar no dia de hoje, o dia que nós comemoramos, né, nacionalmente, a luta contra a violência à mulher.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, pediu mais ações para a proteção às mulheres. Para ela, a Lei Maria da Penha é uma excelente norma que não é posta em prática por falta de equipamentos e de atenção do poder público.
A senadora classificou como alarmantes os índices de crimes contra mulheres, com ênfase na violência doméstica.
Vanessa Graziottin ainda citou a discriminação no trabalho. Apesar de terem mais escolaridade, elas recebem menores salários. A senadora acredita que as reclamações das mulheres não são exageradas.
Não tem nada de mimimi. O que tem aqui é uma realidade nua e crua da situação em que vivem as mulheres hoje no país.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Econômicos recebeu hoje o presidente do Banco Central.
Ilan Goldfein apresentou números que, segundo ele, mostram o país em franca recuperação econômica, com uma queda da inflação e dos juros e o aumento do índice de confiança do mercado. Os senadores da oposição discordaram. Acompanhe os detalhes na reportagem de Bruno Lourenço.
O senador Fernando Bezerra Coelho, do PMDB de Pernambuco, quis saber se já não seria a hora de usar as reservas internacionais.
Já com esse quadro tão animador, perspectiva de taxa de juros decrescente, a menor taxa de juros real na história recente do país, inflação baixa e tendendo a ficar baixa por um período mais longo.
Ilan Goldfein disse que o cenário internacional é bom, mas que isso não significa que se deva relaxar. Ele falou que é fundamental levar adiante as reformas, principalmente a previdenciária, e ter prudência com relação às reservas para assegurar a sustentabilidade da recuperação do real. Já a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, perguntou como eles esperam aumentar a taxa de investimentos no país sem lançar mão do BNDES.
Eu pergunto como que vocês vão incentivar o investimento se vocês tiraram 100 bilhões do BNDES... E agora vão querer tirar mais 180, o que vocês estão falando? Quem é que vai dar crédito para investimento? Setor privado? Banco privado vai dar crédito de longo prazo para sustentar investimento?
O presidente do Banco Central respondeu que a tarefa do governo é arrumar a economia e dar as condições para investidores nacionais e internacionais.
Eu estive em Nova York há 2-3 semanas atrás e, de fato, há interesse. As pessoas vêm falar comigo e dizem, olha, nós estamos interessados. Então, se a gente tiver uma perspectiva para frente razoável para a economia brasileira, nós temos interesse. Então, nós temos que mostrar que nós estamos nos ajustes, nós estamos fazendo a reforma, nós estamos conseguindo recuperar a economia e esses investimentos vão acabar vindo.
A senadora Lídice da Mata, do PSB, citou reportagem do jornal A Tarde, da Bahia, em que o prefeito de Bom Jesus da Lapa, Eury Ribeiro, denunciou que a crise tem levado os municípios a demitir em massa os servidores terceirizados, que correspondem de 40% a 60% da força de trabalho.
Segundo a senadora, algumas causas para o caos financeiro nos municípios são a frustração na arrecadação própria e no valor esperado referente à repatriação de recursos do exterior e redução nas transferências constitucionais da União.
Para Lídice da Mata, quanto menor a receita, maior o impacto dos gastos com o pessoal, pois a Lei de Responsabilidade Fiscal impõe limites. Ela citou estudo da Confederação Nacional dos Municípios.
CNM levantou dados de 346 municípios baianos e identificou que 90 deles estão no limite. 47 já na margem emergencial, 104 já estouraram o limite e 105 estão ajustados. Como se vê, a situação dos municípios brasileiros é de pedir socorro, é de calamidade.
A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, cobrou do governo agilidade na liberação de moradias já concluídas do programa Minha Casa Minha Vida.
Segundo ela, no estado, são 6 empreendimentos nessa situação, que poderiam atender as 250 famílias que vivem numa área atingida por um incêndio na semana passada em Natal.
Fátima Bezerra também reclamou dos cortes no orçamento do governo federal para a construção de casas populares.
E agora em 2017, do que estava previsto por Minha Casa Minha Vida, foi executado apenas 9%. E para 18%, simplesmente zero de recursos destinados ao programa.
O senador Humano Ferrer, do PMDB, alertou para o baixo nível dos reservatórios de água no Piauí. Ele citou manchete de um jornal do estado que aponta um volume abaixo de 10%.
Para o senador, os reservatórios construídos até hoje não foram suficientes para armazenar água para a população local.
Eumano lembrou que quando chegou no Piauí há 50 anos, a primeira imagem que viu no estado foi um carro-pipa. Hoje, segundo ele, esta ainda é a solução encontrada para levar água aos moradores do semiárido nordestino.
Para o senador, o setor público não foi inteligente nem competente para realizar obras de infraestrutura e dar à região instrumentos de convivência com a seca.
O município de Fronteiras tem um reservatório também construído pelo DENOX, também há mais de 70 anos, com a capacidade de 51 milhões e 800 mil metros cúbicos. Tem tinha, aliás, 1,5% de água. Não existe mais nem volume morto. O açude Piaus, de 104 milhões de metros cúbicos de água, não tem 4%.
Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Tiago Medeiros. Trabalhos técnicos Walter Dalbello.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.